Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara retoma as votações nesta semana e temas como conscientização sobre o autismo e volta do seguro DPVAT são destaque. O plenário pode votar projeto que prorroga até 2049 incentivos fiscais para setores de informática e semicondutores. Câmara homenageia Dia Mundial da Saúde e discute desafios para garantia do direito para todos. Projeto aprovado na Constituição e Justiça da Câmara muda a parcela municipal do ICMS em produtos agropecuários. A Câmara retoma as votações nesta semana. Temas como conscientização sobre o autismo e volta do seguro DPVAT são destaque, como você confere na reportagem de Santiago Delap.
A Câmara dos Deputados retoma nesta semana as votações em plenário, depois da pausa dos últimos dias, para que parlamentares pudessem acompanhar nos municípios o prazo final da janela partidária, período de 30 dias aberto em anos eleitorais para troca de partido sem perda do mandato. Neste ano, como as eleições são municipais, a troca era permitida aos vereadores. No retorno às atividades, o plenário pode analisar o projeto que possibilita a Embratur ser contratada sem licitação. Outra proposta que pode ser votada é a que regulamenta programas de estágio para pessoas com transtorno do espectro autista. Este mês de abril é também um mês de conscientização sobre autismo, como lembrou o deputado Davi Soares, do União de São Paulo.
Nós estamos começando o mês de abril e é muito importante nós termos em mente que o mês de abril é o mês azul, o mês da conscientização do autismo. Esse transtorno que afeta milhões de brasileiros, para famílias que estão dilaceradas, por não saberem, por não terem uma oportunidade de oferecerem um tratamento, sem sequer constar que a nossa rede de saúde hoje ainda não está preparada para recebê-los. São milhões de brasileiros que precisam do nosso cuidado, precisam do nosso respeito e precisam ser incluídos na nossa sociedade de verdade.
Também é possível que o plenário continue a avaliar o projeto que recria o seguro obrigatório para acidentes de trânsito, o DPVAT, com administração pela Caixa Econômica Federal. A proposta foi retirada de pauta a pedido de líderes e do relator, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, para que houvesse mais tempo de análise das tentativas de mudança no texto. O deputado Alencar Santana, de São Paulo, vice-líder do PT na Câmara, explicou.
Diante da importância do projeto, do quórum qualificado que é exigido de 257 votos, apesar de nós termos ali 259 contrário à retirada de pauta. Tenho certeza que dos 106, alguns iam votar favoravelmente. Mas mesmo assim, a gente pede que Vossa Excelência reflita, retire de pauta esse projeto e na primeira semana de abril, quando voltarem os trabalhos aqui nessa casa, a gente analise com mais calma, dê tempo ao relator também analisar as emendas e preparar o relatório definitivo.
O plenário deve decidir também sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Mas a análise ainda precisa ser concluída na Comissão de Constituição e Justiça, como explicou o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, nós não estamos, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. Então, o rito é esse, sem nenhum outro tipo de especulação. Todos os parlamentares e líderes hoje foram informados, receberão todas as informações, além de disponíveis, vão ser remetidas também pela presidência, inclusive com mais de 500 páginas de inquérito da Polícia Federal, para que as bancadas possam se posicionar com clareza depois da finalização do processo na CCJ, ok?
Essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, nos nossos canais no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Câmara homenageia Dia Mundial da Saúde e discute desafios para garantia do direito para todos. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
Em homenagem ao Dia Mundial de Saúde, a Câmara dos Deputados promoveu uma sessão solene em que se discutiram os desafios da garantia desse direito a todas as pessoas, com o tema Minha Saúde, Meu Direito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, embora 140 países reconheçam a saúde como um direito constitucional, apenas 4 descrevem na lei como financiar esse serviço: Brasil, Colômbia, Equador e Egito. Um levantamento de 2022, feito pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, indica que 1 a cada 3 brasileiros, cerca de 72 milhões de pessoas, não tem acesso à atenção básica na saúde pública. O estudo mostra ainda que a população não assistida está principalmente em capitais e em regiões metropolitanas com maior concentração de pessoas. Nesse sentido, o deputado Dr. Fábio Rueda, do União do Acre, abriu a sessão destacando que a saúde deveria ser tratada como uma garantia universal, mas é frequentemente ameaçada.
Precisamos juntos fortalecer essas políticas públicas para promover a saúde, que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um estado de bem-estar físico, mental e social. O acesso a serviços de saúde, educação e informação, água potável, alimentação saudável, moradia de qualidade e de trabalho decente são direitos fundamentais de todas as pessoas.
Na mesma medida, Isabelle Rosas, dentista e conselheira federal de odontologia, mencionou a evolução do direito à saúde bucal como exemplo para o sistema de atendimento brasileiro. Primeiro, essa garantia estava prevista no programa Fome Zero como um atendimento básico. Mas em 2023 foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a homenagem, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM, Giancarlo Fernandes Cavalcante, exaltou o trabalho dos médicos de base. Ele frisou que esses profissionais, dentro de uma equipe, fazem a diferença no funcionamento do SUS. Giancarlo Cavalcante pontuou que problemas estruturais têm dificultado o trabalho médico, como a redução de leitos públicos, mas que isso não é suficiente para frear a luta pela saúde.
E lembremos todos que todo dia é dia de saúde, que mesmo em face aos inúmeros desafios, os médicos brasileiros continuarão firmes na luta contra a desigualdade social e desassistência. E mais uma vez, o CFM assume o compromisso de continuar sua luta incansável pela valorização da saúde.
O Dia Mundial da Saúde é comemorado anualmente em 7 de abril. A data foi escolhida em 1948 pela OMS com o objetivo de informar sobre os fatores que podem afetar a saúde. Nesse dia também ocorreu a fundação da OMS. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
E avança na Câmara projeto que obriga câmaras digitais a emitir sons ao captar imagens. A repórter Maria Neves acompanhou.
Em análise na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, projeto do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, determina que câmaras digitais emitam ruído semelhante ao dos aparelhos fotográficos analógicos sempre que forem utilizados. O recurso deve estar disponível também nas câmaras de aparelhos celulares. Pelo texto, o som para captura de imagens terá de ser incluído nos aparelhos no momento da fabricação e sem a possibilidade de ser desabilitado. A intenção da medida, que altera a chamada Lei Carolina Dieckmann, segundo explica o autor, é coibir a ação de predadores sexuais. José Guimarães ressalta que esses criminosos retiram fotos não autorizadas das vítimas até mesmo em locais públicos, como banheiros, vestiários e locais de grande aglomeração. Na opinião do relator do texto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Florentino Neto, do PT do Piauí, a emissão de sons pelas câmaras fotográficas não irá impedir os crimes de exposição da intimidade, mas certamente poderá dificultar a ação criminosa.
Mesmo havendo inúmeras formas de mascarar o som, removê-lo ou utilizar aparelhos clandestinos não configurados ou equipamentos com softwares não atualizados, a exigência concorre na direção de aumentar o custo da operacionalização da infração e diminuir as oportunidades em que a vítima é pega desprevenida na sua privacidade.
O projeto aprovado prevê a regulamentação do assunto a fim de assegurar que o som da câmera fotográfica possa ser identificado a certa distância. Aparelhos que não respeitarem as normas não poderão ser vendidos no Brasil. A Lei de Crimes Cibernéticos, em vigor desde 2012, recebeu esse nome de Lei Carolina Dieckmann porque nasceu em decorrência da exposição de imagens íntimas da atriz de forma não autorizada depois da invasão de seu computador. Inicialmente, a norma previa pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para quem cometesse o delito. Em 2021, a penalidade foi aumentada para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o projeto que prevê a inclusão de som na captura de imagens por câmeras digitais ainda será analisado pelas comissões de Comunicação, de Indústria, Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora, 7h40, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já.
Câmara é notícia.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais, no canal de multiprogramação da TV Câmara. E sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara, juntas, somos a sua sintonia.
Masculinidade consciente. Escolha passar adiante.
Meu nome é Márcio, eu sou gestor comercial e também atuo com terapias integrativas. Numa conversa com a minha mulher, onde se tinha um desentendimento por algum assunto, eu queria ter o poder da palavra, eu queria ditar as regras, e eu percebia um tom de voz mais elevado, eu percebia movimentos mais eloquentes, tudo isso no sentido de intimidação. Dessa maneira, eu me colocava como um ponto mais forte comparado a outro ponto, que no caso era uma mulher, minha companheira. A minha relação amorosa, ela melhorou consideravelmente a partir do momento que eu respeito mais a minha mulher. Eu posso falar o que eu penso e o que eu sinto sem achar que eu sou melhor do que a outra parte. Então, isso é algo que elevou as minhas relações a um outro patamar.
Masculinidade consciente. Escolha passar adiante. Uma campanha da Rádio Câmara.
Primeiros parágrafos.
Deus? Uma superfície de gelo ancorada no riso. Isso era Deus. Ainda assim, tentava agarrar-se àquele nada. Deslizava geladas cambalhotas até encontrar o cordame grosso da âncora e descia em direção àquele riso. Tocou-se. Estava vivo, sim. Quando o menino perguntou à mãe, e o cachorro? A mãe, o cachorro morreu. Então atirou-se à terra coalhada de abóboras, colou-se a uma toda torta, cilindro e cabeça ocre e esgoelou. Como morreu? Como morreu? O pai. Mulher, esse menino é idiota. Tire ele de cima dessa abóbora. Morreu. Assim começa com Os Meus Olhos de Cão. Livro lançado em 86 pela escritora Hilda Hilst.
O início de uma boa viagem começa nos primeiros parágrafos.
Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito que de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender.
A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil.
Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você?
Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25 anos Rádio Câmara.
Ao vivo,
Direto do plenário Ulisses Guimarães, as sessões, os discursos, as votações e as homenagens. O debate, os acordos, a polêmica, a reação. O trabalho do seu representante. Acompanhe, segunda a sexta-feira, direto do plenário Ulisses Guimarães.
Acompanhe o que acontece e o que está acontecendo na política brasileira. A informação direto da fonte. O que é destaque na Câmara dos Deputados. Siga x.com/radiocâmara.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
Câmara é notícia.
O plenário pode votar projeto que prorroga até 2049 incentivos fiscais para setores de informática e semicondutores. O repórter é Antônio Vital.
O plenário da Câmara deve votar projeto que prorroga até 2049 diversos incentivos fiscais para os setores de informática, tecnologia da informação e semicondutores. Esses benefícios estão previstos em três leis diferentes e começam a perder a validade no ano que vem. O projeto, apresentado pelo deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, e outros 70 parlamentares, ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Um dos objetivos do projeto, de acordo com os autores, é manter o equilíbrio desses setores, principalmente porque os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus foram prorrogados até 2073. Segundo eles, se os incentivos para as empresas localizadas nas demais regiões não forem mantidos, haverá uma fuga de fábricas para o Amazonas e desemprego no resto do país. Um dos benefícios que o projeto busca manter é o do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADES, que começam a perder a validade em 2026. De acordo com a associação que reúne os fabricantes, o fim dos incentivos vai aumentar entre 16% e 40% a aquisição de matérias-primas. Os setores afetados pela medida são responsáveis pela fabricação de componentes eletrônicos presentes em equipamentos como telefones celulares, computadores, notebooks, eletrodomésticos e até automóveis. De acordo com os autores, com base em dados divulgados pelas entidades representativas dos setores afetados, só as empresas de telecomunicações e informática empregavam, em 2021, 150 mil trabalhadores diretamente, 35 mil dos quais na Zona Franca de Manaus. No mesmo ano, o faturamento do setor superou 185 bilhões de reais. O regime de urgência para o projeto foi defendido em plenário pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, um dos autores da proposta.
Nós entendemos a importância do setor de tecnologia da informação e comunicação, da indústria de semicondutores nacional, que a gente precisa fomentar e seguir fomentando para que o Brasil possa ser vanguarda nesse setor, desenvolvendo a sua ciência, a sua tecnologia, poder também se desenvolver enquanto país.
Apesar de aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, a urgência para o projeto foi criticada pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Segundo ele, os benefícios fiscais deveriam ser tratados dentro das discussões da reforma tributária.
Do ponto de vista do mérito, nós entendemos ser muito importante fazer um debate sobre a questão de benefícios tributários para setores da economia. E esse setor da tecnologia da informação, dos semicondutores, é um desses que mereceria um debate. Contudo, nos causa estranheza de que algo tão estruturante tenha que ser votado em regime de urgência, sem permitir um debate mais aprofundado, inclusive das relações com a questão da reforma tributária.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que prorroga até 2049 diversos incentivos fiscais para os setores de informática, tecnologia da informação e semicondutores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Projeto aprovado na Constituição e Justiça da Câmara muda a parcela municipal do ICMS em produtos agropecuários. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que estabelece novas regras para a parcela do ICMS estadual que vai para os municípios, no caso da produção agropecuária. A mudança no valor adicionado para o cálculo. ou na diferença entre as saídas e entradas de mercadorias em cada estabelecimento. Quanto maior a movimentação comercial das empresas de um município, maior é o valor adicionado e, consequentemente, o montante a receber de ICMS. A proposta aprovada estabelece que o valor adicionado dos produtores rurais será calculado somente sobre o valor final de saída da produção, sem descontar o valor das entradas de insumos. A mudança evitaria que os insumos entregues pela indústria para produtores parceiros que atuam em regime de produção integrada sejam debitados como entradas no cálculo do valor adicionado, reduzindo a tributação dos municípios que fornecem esses insumos. Os insumos podem ser, por exemplo, animais vivos. O relator, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, diz que a medida corrige uma distorção.
Vai deixar o quê? Para tributar, gerar ICM quando o produto estiver acabado e não quando o produto estiver cru ainda no campo, né? Isso ajuda muito, né? Porque incentiva a produção, diminui-se a tributação e ajuda muito o produtor.
Mas o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, justificou o voto contrário do seu partido.
Pode haver um consequente aumento do custo de produção para os pequenos produtores, para aqueles que prestam serviços até em parceria com grandes produtores, e isso acaba sendo repassado para o consumidor final.
A proposta estabelece ainda que as empresas que apurarem valor adicionado negativo, o que pode acontecer durante a formação de estoques, poderão compensar isso em anos de vendas maiores. O objetivo, novamente, é não reduzir a parcela municipal do ICMS. A proposta que muda o cálculo da parcela municipal do ICMS estadual será analisada agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Discussão sobre a política de convivência com a seca nordestina avança na Câmara e o repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Integração Nacional avalia projeto que cria a política de convivência com a seca nordestina. O texto já foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia. A proposta foi apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, com base no trabalho final de uma comissão externa da Câmara, que em 2015 avaliou as condições sociais e econômicas do semiárido nordestino. A política parte da constatação de que a seca é um fenômeno natural e previsível do semiárido, que precisa ter atenção especial permanente e continuada do poder público e da população. O desenvolvimento sustentável da região deve incluir medidas de adaptação à seca, ações de prevenção, preparação e resposta, e exige a coordenação de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. A política de convivência com a seca tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável do semiárido, garantir a segurança hídrica e alimentar da população local, vencer desigualdades da região, promover geração de renda e garantir a previsibilidade climática sazonal, além de preparar órgãos públicos e comunidades para o enfrentamento da seca, com estímulo à regeneração e uso sustentável da caatinga. O projeto estabelece programas de segurança hídrica, uso sustentável da caatinga e de produção de energia com fonte solar. O relator da proposta na Comissão de Minas e Energia, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, apresentou mudanças ao projeto que tornam explícitas que a energia excedente seria comprada pelas distribuidoras de energia elétrica, caso o sistema de geração de energia elétrica fotovoltaico esteja conectado à rede de distribuição.
Passando a ser uma fonte de renda naquilo que foi excedente. E aí as concessionárias de energia poderiam estar comprando o excedente desta produção de cada agricultor, pequeno agricultor, e aí fortalecendo essa cadeia de quem vive lá no campo, porque gerar um emprego no campo não é fácil, diferente dos centros urbanos, com todas as condições, com toda a infraestrutura, com logística, mas a atividade rural só sabe quem convive, eu falo isso com propriedade.
A proposta prevê ações como implantação do monitoramento hidrometeorológico e de sistema de previsão e emissão de alerta de seca, zoneamento ecológico-econômico da região, instituição de centro de pesquisa sobre desastres naturais no semiárido com foco na seca, implantação de centros de desenvolvimento tecnológico, estímulo a novas cadeias produtivas e a atividades de baixo impacto ambiental. Prevê também o fortalecimento do sistema de extensão rural e a garantia de assistência técnica a pequenos produtores. A definição definição de meta para sanar o déficit educacional da região e o treinamento e a qualificação profissional e valorização da diversidade cultural. Segundo o texto, cabem aos estados e municípios elaborar um plano de mitigação dos efeitos da seca, reduzir as vulnerabilidades e minimizar os impactos socioeconômicos e ambientais. Após análise da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, a proposta vai passar pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima segunda para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.